Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares defendem correção e aperfeiçoamento do Enem.
Marcha de prefeitos reivindica aumento nos repasses do FPM.
Presidente interino da casa recebe sindicalistas e aposentados.
Deputados comentam resultados das eleições para a presidência.
Ao parabenizar a vitória da presidente eleita Dilma Rousseff, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, defendeu as principais prioridades políticas e administrativas para o ano que vem.
Para Flávio Dino, é necessário enfrentar a guerra cambial para, segundo ele, evitar a desindustrialização, reduzir a taxa de juros, incentivar o uso de outras moedas e concluir a votação do marco legal do pré-sal.
Na opinião de Carlos Bezerra, do PMDB, a vitória da presidente eleita Dilma Rousseff significa a continuidade do desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Carlos Bezerra ressaltou a importância das políticas do governo federal para o país, principalmente o programa Luz para Todos, que, segundo o deputado, beneficiou mais de 130 mil famílias em Mato Grosso.
Fernando Ferro, de Pernambuco, comemorou a participação da militância do PT nas eleições deste ano. O deputado disse que, por conta do engajamento das pessoas no processo eleitoral no segundo turno, houve a humanização da campanha eleitoral.
Fernando Ferro afirmou que, hoje em dia, há uma profissionalização das campanhas eleitorais com militância paga através dos marqueteiros. Mas, para o deputado, o que fez a diferença no segundo turno da eleição foi a participação popular.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação de projeto que limita os gastos nas campanhas eleitorais. A título de exemplo, o deputado informou que cada candidato eleito à Câmara Federal gastou, em média, R$1.200.000 na campanha deste ano.
Chico Alencar acredita que somente com financiamento público de campanha essa realidade poderá ser alterada e as disputas poderão ser mais equilibradas.
Walter Yoshi, do DEM Paulista, falou sobre a sua atuação no primeiro mandato de deputado federal. Ele destacou suas ações como a destinação de emendas para a construção e recuperação de escolas, praças, quadras poliesportivas, hospitais e programas de inclusão digital.
Walter Yoshi está preocupado ainda com o que chamou de apagão aéreo na região da cidade paulista de Marília. Ele denunciou que em 15 dias vários voos foram cancelados, principalmente na rota entre Marília e São Paulo.
Desenvolvimento regional.
Nova marcha de prefeitos reivindica aumento nos repasses do FPM.
De volta a Brasília, prefeitos de todo o país reivindicaram ontem que a União repasse mais recursos para o Fundo de Participação dos Municípios.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, apresenta os principais pedidos dos gestores municipais.
A principal reivindicação dos prefeitos que participaram de mobilização em Brasília nesta quarta-feira é o aumento de repasses da União para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, organizadora do movimento, as prefeituras devem receber este ano bem menos que os 55 bilhões de reais previstos inicialmente pela Receita Federal. Essa situação, de acordo com a entidade, provoca uma série de problemas para os gestores municipais arcarem com as responsabilidades. Um exemplo na área de educação é a dificuldade em cumprir o piso salarial nacional aos professores. Já na saúde, os prefeitos querem a regulamentação da Emenda 29, que, ao determinar melhor o que pode ser considerado gasto no setor, poderia obrigar os estados a ampliar os investimentos de fato na área. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, estima que 1.000 prefeitos participaram da mobilização em busca de mais recursos.
Nós não esperávamos tanto prefeito. Isso mostra que os municípios, as prefeituras, estão vivenciando um momento muito crítico, né? E os ânimos estão muito, inclusive, acirrados. Então, nós temos que tentar ver alguma coisa. Colocamos aqui, você é testemunha, de ações que têm que ser feitas para tentar chegar ao final do ano e fechar suas contas.
O líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves, acredita que a nova composição do Congresso, a partir do ano que vem, possa resolver o problema das prefeituras.
Eu acho que esse assunto vai se tratar de forma mais abrangente, mais profunda, numa reforma tributária. Eu acho que haver uma redivisão melhor do bolo tributário nacional, onde a participação dos municípios seja melhor, seja mais substantiva, mais consistente. Isso certamente virá no bojo de uma reforma tributária que iremos certamente discutir e votar no próximo ano, até no primeiro semestre. Eu tenho muito boa expectativa em relação a isso.
A recomendação da Confederação Nacional dos Municípios é que as lideranças estaduais organizem toda semana um grupo de prefeitos para vir a Brasília pressionar os parlamentares em favor dos interesses municipais. De Brasília, Alexandre Porto.
Justiça.
Fernando Chiarelli, do PDT de São Paulo, registrou que foi denunciado pelo procurador da República, Roberto Monteiro Gurgel, por ter dirigido algumas palavras para Wagner Rossi.
Fernando Chiarelli admitiu que também foi denunciado por racismo pelo empresário Shaim Zahir. Na opinião do deputado, está quase tudo preparado para a volta da ditadura no país.
Ivan Valente, do PSOL, repudiou o manifesto virtual criado por vários jovens, batizado de São Paulo para os paulistas. Segundo o deputado, a iniciativa começou com uma estudante que ficou indignada com a proposta de inserção da cultura nordestina na grade curricular de escolas do estado.
Na opinião de Ivan Valente, o manifesto é racista e preconceituoso, pois propõe, segundo ele, restringir o acesso de nordestinos à saúde pública, cortar a energia elétrica das favelas, entre outros. O parlamentar lembrou ainda que a prática de racismo no país é crime e deve ser combatida.
Educação.
Parlamentares defendem correção e aperfeiçoamento do Enem.
Fátima Bezerra, do PT Potiguar, afirmou que os acontecimentos envolvendo o Enem não devem ser motivo para desqualificar o exame, mas para corrigir o exame. A parlamentar afirmou que o Enem é um instrumento de democratização do acesso à universidade pública e, por isso, deve ser mantido.
De acordo com Fátima Bezerra, quando foi criado no governo anterior, o Enem era apenas um instrumento de avaliação do aprendizado dos alunos do ensino médio, registrando cerca de 150 mil inscrições. Atualmente, segundo a deputada, o Enem registra mais de 4 milhões de inscritos.
Sebastião Balarrocha, do PDT, elogiou a Advocacia-Geral da União pelo entendimento de que os servidores do Amapá, que fizeram concurso antes de 1º de janeiro de 1991, devem ser reconhecidos como funcionários da União. A data coincide com a posse do primeiro governador eleito do ex-território.
Sebastião Balarrocha lamentou os problemas ocorridos na aplicação do Enem e disse que, com a atual posição do Brasil no cenário internacional, fatos como esse não podem acontecer. Para o deputado, os erros não são motivo para que o exame seja extinto.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, defendeu a criação de uma escola técnica em São Bento do Una. Para o deputado, essa será uma forma de proporcionar melhores condições de vida à população local.
Segundo Inocêncio Oliveira, Pernambuco tinha apenas 5 escolas técnicas. No governo Lula, de acordo com o deputado, foram construídas mais 8 e agora há mais 13 previstas.
Ciência e tecnologia.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destacou o crescimento da produção científica no Brasil durante o governo Lula. Enfatizou o papel do seu partido, que vem conduzindo a política de ciência e tecnologia nos últimos 8 anos.
Rodrigo Hollenberg apresentou dados da Unesco mostrando que o Brasil ocupa o 13º lugar em pesquisa científica entre os países em desenvolvimento. Segundo o parlamentar, o número de pesquisadores no país saltou de cerca de 70 mil em 2002 para mais de 120 mil em 2007.
Previdência.
Presidente interino da Casa recebe sindicalistas e aposentados.
Em reunião com o presidente em exercício da Câmara, Marco Maia, do PT Gaúcho, representantes de entidades sindicais e de organizações dos aposentados pediram apoio para o reajuste do salário mínimo para R$ 580.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou o encontro e tem mais informações.
O presidente da Câmara, em exercício, defende o diálogo em busca do acordo para o aumento do salário mínimo e das aposentadorias. Marco Maia, do PT Gaúcho, se reuniu nesta quarta-feira com representantes das centrais sindicais e dos aposentados. As entidades pediram apoio à fixação do novo salário mínimo em R$ 580 a partir de 1º de janeiro. O tema, ainda sem consenso, está em análise na Comissão Mista de Orçamento. O valor reivindicado pelas centrais está bem longe dos R$ 538,15 fixados na proposta orçamentária anual elaborada pelo governo. Para o deputado Marco Maia, o momento é favorável para uma negociação que aproxime as duas propostas.
Nós temos ouvido aí, por parte do governo, a vontade política de reajustar o salário mínimo acima da inflação, continuando esta política de recuperação do poder de compra do salário mínimo. Isto, por si só, já é uma boa notícia. Nós precisamos, primeiro, achar a dotação orçamentária. Eu acho que os deputados e os senadores terão responsabilidade no sentido de viabilizar no orçamento, né, os recursos necessários para conceder conceder os reajustes que são necessários ao salário mínimo e às aposentadorias. Segundo, eu acho que nós temos um período aí, um prazo de muito diálogo, de muita reflexão, de muito debate, para que se possa constituir consenso.
O deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT paulista e presidente da Força Sindical, apresentou nesta quarta-feira duas emendas à proposta orçamentária. Uma delas fixa o salário mínimo em R$ 580 e a outra eleva em 9,1% o valor das aposentadorias que estão acima do mínimo. Na próxima semana, as centrais sindicais vão se reunir com a equipe econômica do governo. Paulinho disse que já está disposto a negociar, inclusive, o valor do mínimo para 2012. O deputado argumenta que a mobilização dos sindicalistas e aposentados no Congresso é importante, porque a decisão será mais política do que técnica.
Nós fizemos um cálculo aproximado com inflação e um pouco mais de ganho real, então nós teríamos que ter pelo menos 580 em 2011 e tipo 650 em 2012. Isso do nosso ponto de vista, é simples. Na medida que tiver um acordo, o governo faz uma medida provisória. Fazendo uma medida provisória, vem para casa, tem força de lei e as pessoas passam a receber. Então, todos os anos a gente derrotou a equipe econômica. E não vai ser diferente esse ano. Quem decide é a política, né? E na política a gente tem decidido aumentos maiores para o salário mínimo.
O presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, Varley Gonçalves, afirmou que nos próximos dias a entidade poderá repetir as manifestações em defesa de um percentual único de aumento para o mínimo e todas as aposentadorias. Segundo ele, os cerca de 8 milhões de aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo vem perdendo gradativamente o poder de compra por causa dos baixos índices de reajuste.
Nós queremos o mesmo percentual do salário mínimo. Nós não aceitamos 70, não aceitamos 80. Nós queremos o 100%. Se o salário mínimo for 538, nós queremos 100%. Se for 580, nós também queremos 100%. E nós vamos lutar. Se for preciso, nós vamos voltar a fazer as vigílias aqui na Câmara, nós vamos no Senado. Porque não é possível.
Os sindicalistas e aposentados também discutiram o tema nesta quarta-feira com o presidente do Senado, José Sarney. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Paes de Lira, do PTC Paulista, disse ser um consolo o desmentido de uma notícia publicada no jornal Folha de São Paulo, dando conta de que a presidente eleita, Dilma Rousseff, havia solicitado ao presidente da Câmara, Michel Temer, que não colocasse a PEC 300 em votação em segundo turno.
O deputado disse, no entanto, que o desmentido precisa vir acompanhado de um ato político que faça cumprir o que já havia sido acordado. Paes de Lira solicitou à presidência da Casa que convoque uma sessão extraordinária específica para votar essa matéria.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, informou que vai apresentar um requerimento na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara para a realização de audiência pública para ouvir os envolvidos no caso do soldado que morreu por causa de um treinamento do BOPE no Rio de Janeiro.
Segundo Luiz Couto, outros policiais também foram internados com desidratação em decorrência desse treinamento, o que prova, na opinião do deputado, que os treinamentos não podem chegar ao limite da condição humana.
Marçal Filho, do PMDB, criticou a política de transferência de presos de alta periculosidade para Mato Grosso do Sul. A medida, no entender do deputado, fere a soberania do Estado e ameaça a segurança da população.
Marçal Filho lembra que muitas vezes a transferência desses presos significa a ida para o Mato Grosso do Sul de outros comparsas que acabam elevando os índices de criminalidade no Estado.
Domingos Dutra, do PT, encaminhou requerimento solicitando que integrantes da Comissão de Direitos Humanos visitem o Maranhão para investigar os casos de violência que reiteradamente ocorrem no Estado.
Somente este ano, 34 mil ocorrências foram registradas. A mais grave, na opinião de Domingos Dutra, foi a rebelião da penitenciária de Pedrinhas, na capital, que deixou 18 mortos, dentre os quais 3 decapitados.
Economia.
Ministério Público poderá investigar crise no Banco Pan-Americano.
A investigação sobre o rombo nas contas do Banco Pan-Americano deve ter a participação do Ministério Público, no que depender de representação apresentada pela bancada oposicionista na Câmara.
A repórter Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o pedido.
A crise no Banco Pan-Americano, do grupo Silvio Santos, deve ser investigada pelo Ministério Público. A opinião é do líder da minoria, deputado Gustavo Fruit, do PSDB paranaense, que nesta nesta quarta-feira, apresentou representação para que o órgão tente esclarecer os fatos. A instituição financeira recebeu nesta semana aporte de 2 bilhões e meio de reais do Fundo Garantidor de Créditos para sanear suas contas. A oposição questiona o fato de a Caixa Econômica Federal ter comprado 49% do controle e 36% das ações do banco em uma operação iniciada em 2009. Para a Fruit, é necessário saber como a Caixa não detectou os erros contábeis em julho deste ano, quando o processo foi concluído, e também porque a transação foi autorizada pelo Banco Central. Para Gustavo Fruit, esses problemas refletem o enfraquecimento do legislativo, já que a oposição tinha conseguido incluir um mecanismo de controle no texto que autorizou esse tipo de operação pela Caixa. Mas a emenda foi vetada pelo presidente Lula.
Apresentamos a emenda que estabelece transparência, que determina o acompanhamento por parte do Congresso Nacional, que determina que os bancos envolvidos têm que emprestar esta informação ao Congresso Nacional e à sociedade com regularidade, estabelecendo os itens que devem ser informados. Porém, esta emenda foi vetada pelo presidente da República, desobrigando a Caixa Econômica Federal de prestar informações ao Congresso Nacional. Isto é prova de que o Congresso e a Câmara vêm abdicando gradativamente de poderes e suas prerrogativas e não reagem a uma atitude, novamente, do Poder Executivo, que veta um artigo inteiro que daria transparência a essa operação.
Gustavo Fruit considera que, como não há o que fazer dentro do Congresso Nacional, resta à oposição pedir que o Ministério Público investigue as motivações financeiras ou políticas que levaram à compra das ações do banco. Já o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Pepe Vargas, do PT Gaúcho, avalia que o Banco Central não deve pedir autorização do Parlamento para fiscalizar operações financeiras, embora os parlamentares possam e devam acompanhar esses processos.
Acho positivo que haja fiscalização, que haja a maior transparência possível, para que não reste nenhuma dúvida sobre esse tipo de situação. O que não é aceitável é que, para o Banco Central poder agir, primeiro tem que chamar a Comissão de Fiscalização da Câmara. O Banco Central tem que agir, né? Imagina se ele não age. Aí sim ele poderia ser objeto de críticas, né? Mas ele agiu, ele detectou os problemas, a fiscalização foi eficaz sob esse ponto de vista, né? Tomou as medidas, decretou na prática uma intervenção no Banco Pan-Americano, está exigindo do controlador garantias para que seja feita a operação através do Fundo Garantidor.
O Fundo Garantidor de Créditos é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administra um mecanismo de proteção a correntistas, poupadores e investidores. Ele permite recuperar os depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira em caso de falência ou de sua liquidação. O Grupo Silvio Santos terá 10 anos para pagar o empréstimo concedido pelo Fundo Garantidor. O empréstimo foi negociado pelo próprio empresário Silvio Santos e tem como garantia de pagamento todas as empresas do grupo, entre elas o próprio Pan-Americano e também o canal de televisão SBT. De Brasília, Mônica Montenegro.
Paes de Lira, do PTC de São Paulo, destacou a declaração do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, durante sabatina na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, de que o aporte de 2 bilhões e meio dado ao Banco Pan-Americano não contém nenhum centavo de dinheiro público.
Paes de Lira, no entanto, ressalvou que, em novembro do ano passado, a Caixa Econômica Federal adquiriu 49% das ações do Banco Pan-Americano, respaldado em uma medida provisória do governo federal, aprovada pelo Congresso.
Agricultura.
Márcio Junqueira, do DEM, criticou a política do governo federal para o estado de Roraima. O deputado afirmou que a derrota de Dilma Rousseff nos dois turnos das eleições no estado mostra a insatisfação da população com a política de demarcação de reservas que vem sendo adotada no estado.
De acordo com Márcio Junqueira, 52% do território roraimense é destinado a reservas indígenas e ambientais. O parlamentar sustenta que o estado é obrigado a consumir alimentos de todas as partes do país por falta de condições para produzir, já que o território não pode ser utilizado para esse fim.
Edio Lopes, do PMDB, afirmou que com a atual política de intervenções em Roraima, o governo federal está condenando a região a voltar a ser território da União. O deputado explicou que para ampliar a reserva do Viruá, a única área possível recai sobre os assentamentos de pequenos agricultores.
Edio Lopes salientou que a demarcação de reservas indígenas se torna inútil sem uma política que permita ao índio produzir nas terras. Ele citou o exemplo da Raposa Serra do Sol, que tem tradição no cultivo de arroz e poderia continuar a produção com o apoio dos próprios índios.
Valdir Colato, do PMDB catarinense, falou sobre normas que para ele atrapalham a agricultura no Brasil. Ele citou a instrução do Ministério do Trabalho que deu base para que um juiz de Santa Catarina decretasse a prisão de agricultores porque os trabalhadores não estavam usando ou uma luva ou um capacete.
Para Valdir Colato, quem paga a conta pela burocracia na produção brasileira é a população. A dificuldade que algumas normas geram é de tal forma que hoje o preço da carne bovina está nas alturas, disse o deputado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.